ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre direito eleitoral. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor, o Dr. Luiz Fernando Casagrande. Ele vai explicar para a gente como funciona o sistema político brasileiro e também fala sobre a reforma eleitoral de 2015. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, apenas incluindo o último sobrenome meu, que é Pereira, Luiz Fernando Casagrande
Grande
Pereira.
E doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que funciona o sistema político brasileiro?
Bem, o sistema político brasileiro foi agora consolidado, referendado na última reforma eleitoral, reforma política, digo. Houve uma série de tentativas de alterar o sistema eleitoral brasileiro e o sistema foi mantido. Então, nós temos um sistema eleitoral proporcional. Poderíamos ter o distrital, como tem os americanos, como tem os ingleses, ou seja, uma eleição de um deputado por cada distrito, mas nós mantivemos o sistema eleitoral proporcional. Houve uma alteração no financiamento de campanha, porque o Supremo proibiu doações de pessoas jurídicas, e, no mais, o sistema foi mantido como ele é há muitos anos aqui no Brasil.
E, doutor, uma questão que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao cálculo dos eleitos no pleito proporcional, e que incluem as eleições para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Como que o senhor poderia explicar para a gente como que funciona esse cálculo?
Esse cálculo quase foi alterado agora. Quase foi alterado porque a Lei 13.165, foi a lei da reforma eleitoral, fez uma pequena alteração, mas o Supremo, por intermédio de uma decisão do ministro Toffoli, suspendeu. Então ficou como era antes. E como é que funciona isso? Primeiro é calculado o quociente eleitoral, ou seja, o número de eleitores dividido pelo número de vagas. Isso dá um número, número que é o número mínimo de votos que um partido necessariamente tem que ter para ter direito a uma vaga. Depois de decidido o número de vagas que cada partido tem, os partidos, os candidatos mais votados de cada partido, são aqueles eleitos. Isso é que determina o número de vagas para o partido e depois, dentro do partido, quem são os eleitos. Isso cria um sistema que muitos têm dificuldade em entender, porque, em alguns casos, quando um determinado candidato faz muitos votos, é possível que outros se elejam por aquele mesmo partido ou coligação com poucos votos. Aliás, tem o caso do Enéas, em São Paulo, fez muitos votos e acabou elegendo deputados federais em São Paulo com 300 votos.
Sim.
Tem um caso no Acre, muito curioso, em que o sujeito, em 1945, se elegeu sem nenhum voto. Nem ele mesmo votou nele, porque ele desistiu. Mas o primeiro colocado do partido fez tantos votos que elegeu um segundo e ele era o único entre aqueles candidatos daquela determinada sigla. A reforma eleitoral tentou corrigir isso, estabelecendo um mínimo de 10% do quociente eleitoral como número mínimo de votos para se eleger. Mas o Supremo suspendeu essa regra e nós temos, portanto, o sistema como era antes.
E, doutor, nós sabemos, então, que com a reforma eleitoral de 2015, muitas coisas se manteram, mas muitas mudanças também aconteceram. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que está funcionando atualmente o sistema de financiamento de campanhas eleitorais no país?
Na verdade, a grande mudança no sistema eleitoral foi patrocinada pelo Supremo. O Supremo proibiu as doações de pessoas jurídicas. Isso vai gerar um problema muito grave, porque o Brasil não tem tradição na doação de pessoas jurídicas. nas últimas três eleições, a média de doações de pessoas físicas em relação ao total arrecadado é de 3%, portanto, a doação de pessoa física é quase nada, e nós não tivemos a substituição do financiamento privado por um financiamento público. Teremos, portanto, uma eleição inusitada, que retroage a eleição de 89, a do Collor para presidente, em que era vedada a doação de pessoa jurídica e tivemos o maior caixa 2 da história do Brasil. Eu diria que nós tendemos a repetir a trágica opção pelo caixa 2 em substituição ao caixa 1.
Doutor, o senhor poderia aproveitar e explicar para os nossos ouvintes o que, que significa esse termo caixa 2? A gente fala muito, mas às vezes não sabe exatamente qual que é o significado dessa expressão.
Caixa 1 é a arrecadação por dentro, ou seja, a contabilização oficial de campanha, que é controlada pelo TSE, aliás, nesta eleição com uma novidade, porque as arrecadações serão veiculadas, publicizadas 72 horas depois de cada uma das doações. E o caixa 2 é aquela doação fora da escrituração oficial, ou seja, aquela clandestina que fere um princípio básico do financiamento de campanha, que é a transparência. No Brasil, nós sempre tivemos caixa 1 e caixa 2. O caixa 1 é o casamento, o caixa 2 é a amante. Sempre se critica a amante porque isso se dá em detrimento da família oficial do casamento. Aqui no Brasil, nós tínhamos a amante e a esposa. O Supremo acabou com a esposa e deixou só a amante, o caixa 2.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema direito eleitoral. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, diversos escândalos políticos e corrupção estão ligados ao financiamento de campanhas eleitorais, como, por exemplo, um muito polêmico mensalão. O que, que o poder público está fazendo para coibir esses acontecimentos?
Olha, realmente há uma ligação muito clara entre financiamento de campanha e exercício do mandato influenciado pelo poder econômico. No começo do século XIX, o Roosevelt, o tio do Franklin Delano, que também foi presidente, tem um texto que foi agora republicado sobre a ligação entre corrupção no governo e financiamento de campanha. Infelizmente, o Mensalão, o Petrolão, são exemplos claros dessa relação promíscua entre o financiamento da campanha e a corrupção depois no exercício do mandato. Há alternativas para resolver isso, inclusive financiamento público. A pior alternativa é a do Caixa 2, que mantém a relação promíscua entre doações de empresas e candidatos, mas exacerbando esta influência promíscua na medida em que você retira a transparência, porque o financiamento vai ser todo pelo Caixa 2.
Doutor, queria perguntar para o senhor agora, no geral, como é que o senhor avalia essa reforma eleitoral de 2015? Ela foi benéfica?
Foi péssima. Eu diria que foi a pior reforma eleitoral que nós vivenciamos até hoje, desde a Lei 9.504, que é de 97. Foi uma reforma eleitoral de afogadilho, sem nenhuma discussão, com vários pontos negativos e poucos pontos positivos. Houve uma redução drástica do tempo de campanha. Nós temos 45 dias de campanha só no Brasil, uma das campanhas mais curtas de todo o planeta. Isso faz com que nós tenhamos muita dificuldade da divulgação dos novos candidatos e em privilégio dos que estão no poder. A campanha é quase clandestina.
Doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o senhor poderia explicar para a gente quais foram as principais mudanças dessa reforma?
A principal mudança foi a redução do tempo de campanha e a restrição dos meios de publicidade eleitoral. Hoje nós temos uma restrição muito grande das modalidades de propaganda eleitoral numa campanha muito curta, sem financiamento de campanha oficial. Então nós temos uma campanha sem dinheiro e sem propaganda. É quase uma campanha clandestina. A quem interessa isso? A quem já está no poder e, portanto, não precisa fazer tanta campanha assim.
Doutor, agora eu queria pedir para o senhor comentar também com os nossos ouvintes e esclarecer o que, que é e como que é aplicada a Lei da Ficha Limpa.
A Lei da Ficha Limpa é uma lei de 2010 que cria uma série de restrições a candidaturas de quem tinha problemas com a justiça ou, eventualmente, com o Tribunal de Contas, basicamente. a lei das inelegibilidades, que é a 64 de 1990, não era tão rigorosa como a lei do ficha limpa. A lei do ficha limpa criou outras hipóteses de inelegibilidade, ou seja, outras hipóteses de restrição à candidatura, e aumentou os prazos de inelegibilidade nas hipóteses em que já havia esta restrição de candidatura. Ela foi muito bem em determinados pontos, mas foi muito mal noutros pontos, sobretudo quando fez retroagir a regra nova, situações que estavam consolidadas. Eu diria que o saldo está mais para ser negativo do que positivo da lei do ficha limpa.
E, na opinião do senhor, doutor, o que a gente precisa ainda modernizar e melhorar no nosso sistema eleitoral?
Olha, eu diria primeiro que nós temos que, para entender isso, acabar um pouco com essa mitificação que temos da democracia. A democracia não é um sistema perfeito. Nem tem a pretensão de ser perfeita. A perfeição é uma pretensão da monarquia, da aristocracia. Aqui no Brasil, nós temos a democracia imperfeita, como são imperfeitos os seres humanos. Aliás, na votação do impeachment, nós tivemos um retrato pronto e acabado do que é o nosso Congresso. O nosso Congresso é a cara do povo brasileiro. Não podemos imaginar que teremos lá alguém que se distancie daqueles que os elegeram. Portanto, eu diria, alto lá com a mitificação da democracia, ela é assim, imperfeita mesmo. O que nós podemos fazer é reformas incrementais para melhorar o que está aí. Mas não teremos nada muito diferente do que temos hoje no Brasil, eu preciso reconhecer isso.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem bem, quais são as principais condutas proibidas aos candidatos durante a eleição e como que o poder público faz a fiscalização disso?
Ora, nós temos um rol de condutas vedadas na lei eleitoral, esse rol está no artigo 73 da lei 9.504, que estabelece uma série de restrições para quem está na administração pública com o condão, com o objetivo de evitar o uso da máquina. Então, não pode fazer publicidade institucional no período vedado, não pode usar funcionário público para fazer campanha, não pode usar equipamentos públicos para fazer campanha. Enfim, é uma série de restrições, todas elas tendentes a garantir a isonomia entre todos os candidatos, aqueles que estão no poder e aqueles que não estão no poder.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor, o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepa. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde. Mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é direito eleitoral. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira. E, doutor, o que o senhor aconselha para a população, tanto na hora de escolher os seus candidatos, quanto em relação à fiscalização de condutas indevidas durante as eleições?
Olha, para escolher os candidatos, o melhor é prestar atenção na propaganda eleitoral. Ela está reduzida e, portanto, no tempo reduzido, em razão dessa redução, faz com que o eleitor deva ficar atento ao período de apenas 35 dias que nós teremos de horário eleitoral. uma novidade, aliás, nos horário, no horário em bloco, nós não teremos mais a propaganda eleitoral dos vereadores, que ficará restrita essa propaganda aos comerciais. Eu acho que é muito importante prestar atenção naquilo que se diz de forma favorável e de forma desfavorável dos candidatos que estão em disputa. Em relação à fiscalização, todo eleitor tem a prerrogativa de denunciar irregularidades eleitorais e deve denunciá-las ao TRE, ao Ministério Público e ao próprio TRE, que pode agir de ofício, independentemente de qualquer ação judicial eleitoral. O TRE está atento e nós temos aqui a melhor justiça eleitoral do mundo, não há a menor dúvida.
Uhum. E, doutor, falando em propaganda eleitoral, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que configura propaganda eleitoral antecipada?
Bem, essa é uma questão que também foi alterada pela última lei eleitoral, a Lei 13.165. Havia uma restrição muito grande em relação àquilo que era possível ser feito no período pré-eleitoral, o período que antecede o período de campanha, que neste ano começa pela mudança no dia 15 de agosto. Começava em 1º de julho, agora começa 15 de agosto. Tínhamos uma campanha de 90, agora temos uma campanha de 45 dias. Agora, é possível fazer uma série de reuniões já para organizar o programa eleitoral, as plataformas de governo, uhum. Reunir pessoas em espaços abertos e em espaços fechados. Só não pode mais, quer dizer, só não pode agora pedido expresso de voto. No mais, a pré-campanha ficou muito parecida com a campanha eleitoral e sem as restrições da campanha eleitoral. Portanto, nós temos uma situação inusitada, que uhum. É permitir mais na pré-campanha do que se permite na campanha. Os candidatos não se deram conta disso, tanto que você não vê movimentação eleitoral neste período. Mas houve uma mudança substancial no artigo 36A da Lei 9.504, que trata da propaganda antecipada. Mudança esta, repito, desconhecida da maioria dos candidatos, ou dos pré-candidatos, como são chamados agora os candidatos no período pré-eleitoral.
Uhum. Doutor, e a propaganda negativa? Pode falar mal dos outros candidatos ou não?
Boa pergunta. Esse é um tema recorrente. Aliás, os brasileiros têm certa ojeriza da propaganda negativa, como se o horário eleitoral e a própria campanha eleitoral fosse utilizável exclusivamente para apresentar propostas. Esse é um grosso equívoco. Os americanos, os europeus que estudam propaganda negativa dizem que a propaganda negativa é tão importante quanto a propaganda positiva. Se eu restringisse o horário eleitoral apenas para apresentar propostas, um condenado criminalmente poderia ter tanta receptividade às propostas quanto aquele que tem ficha limpa. Não, eu devo dizer que aquele determinado candidato pode até apresentar propostas boas, mas ele não tem condições depois de cumpri-las em razão do seu passado, da sua vida pregressa. O Kennedy disputou uma eleição com o Nixon na década de 60 nos Estados Unidos, e o Kennedy tinha um comercial que apresentava toda a vida pregressa negativa do Nixon e no final perguntava assim: você compraria um carro usado desse senhor? E o Kennedy ganhou aquela eleição do Nixon. O Nixon se elegeu depois, mas aquela o Kennedy ganhou exatamente por repercutir as características negativas do currículo do Nixon. É preciso mais propaganda negativa no Brasil e não menos. Propostas sim, mas precisamos dizer quem é que está a apresentá-las e, portanto, se tem vida pregressa compatível com o compromisso que assume.
Uhum. Doutor, em relação ao sistema eleitoral e político de outros países, como que o senhor avalia o nosso sistema aqui no Brasil?
Olha, por incrível que pareça, nós temos um bom sistema eleitoral.
Uhum.
Nós poderíamos migrar, essa é a minha opinião particular, para um sistema distrital misto, ter a metade das vagas eleitas em distritos eleitorais, porque o voto distrital aproxima o eleitor do candidato, na medida em que ele não pode fazer votos fora do seu distrito. É mais ou menos o mesmo controle que o eleitor faz em relação ao prefeito, que é maior do que ele faz em relação ao deputado, que tem o seu eleitorado distribuído no estado, portanto, num espaço geográfico muito grande, o que diminui a relação de proximidade entre o eleitor e o candidato. Agora, é falso imaginar que a gente vai resolver tudo mudando o sistema eleitoral. Escândalos de corrupção temos mundo afora, nos mais diferentes países, e todos eles com sistemas eleitorais diferenciados, porque há múltiplos sistemas possíveis de serem adotados por todos os modelos que se apresentam mundo afora. É preciso reconhecer, a democracia é o pior sistema que temos, à exceção de todos os outros. A frase não é minha, infelizmente, é de Winston Churchill, mas resume bem essa história da imperfeição nata da democracia, uhum. porque ela é feita pelo povo, em nome do povo e para o povo.
Uhum. Doutor, agora para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor acredita que o atual momento político e também econômico do Brasil tem contribuído para tornar a população mais interessada no assunto? As pessoas hoje, elas estão mais politizadas?
Eu acho que nós temos aí um círculo vicioso. Na verdade, uhum. há uma maior divulgação dos escândalos políticos, sobretudo agora numa fase aguda, que tem a predominância e o protagonismo da Lava Jato. Isso afasta a gente boa da política e, portanto, a política fica um pouco leprosa. E aí nós temos, porque não temos gente boa, temos gente ruim na política, diminui uhum. o nível, aumenta o nível dos escândalos e, quanto o escândalo é revelado, mais ainda pessoas boas se afastam da política. Esse círculo vicioso precisa ser quebrado para que a gente comece um ciclo virtuoso com a entrada de pessoas de boa índole, de boa fé na política, para melhorar um pouco o nível, porque embora a democracia seja imperfeita, e essa é uma questão nata da democracia, ela não necessariamente deve ser tão imperfeita assim como é no Brasil.
Doutor Luiz, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.